Vamos imaginar um cenário bem prático para começar o nosso mergulho de hoje. Tipo, uma pequena empresa de software de agendamento.
Tá, consigo visualizar.
É, uma equipe enxuta, sabe? 8 pessoas vendendo para salões de beleza e consultórios. Aí é uma terça-feira, umas 3 da tarde.
Aquele horário clássico de pico comercial.
Exato. E de repente, um print cai no grupo de mensagens do time de vendas. E o clima, cara, o clima simplesmente congela.
Nossa, o que aconteceu?
Durante uma reunião por vídeo, um potencial comprador abriu o perfil público da empresa, leu a nota da marca em voz alta para todo mundo ouvir.
Ao vivo.
Ao vivo, com a tela compartilhada, e perguntou na lata, tipo, o que aconteceu aqui?
Caramba, que pesadelo. Fica aquele silêncio na sala, né?
Um silêncio absoluto. Aí alguém da equipe tenta improvisar, responde o que dá na telha, ah, promete um retorno com detalhes depois. Mas a venda já travou ali.
Sim, a dúvida já foi plantada.
Exatamente. A objeção chegou de um lugar que ninguém daquela equipe controlava ou tinha escrito. E é por isso que estou tão animado para essa nossa análise de hoje.
É um tema vital. Esse controle da narrativa, que antes ficava todo na mão do vendedor, hoje escapou totalmente, né?
Pois é. E a nossa missão hoje é justamente decodificar a aula Reputação Pública, Avaliações e Comparativos, que faz parte lá do portal Lead Lovers 2026.
Um material excelente, por sinal.
Muito bom mesmo. E a ideia é entender como a gente transforma essa vitrine externa, que parece um monstro assustador, num sistema operável, para a gente parar de perder venda para essas, objeções silenciosas.
E vale lembrar para quem está ouvindo a gente que isso serve tanto para o time interno que constrói a própria Lead Lovers, quanto para o pequeno empresário que usa a ferramenta no dia a dia, né?
Com certeza. Todo mundo precisa defender a própria marca na internet.
E o que causa esse pânico na sala de reunião da terça-feira é, na verdade, um erro de perspectiva histórico.
Como assim?
É que, tipo, por décadas, as empresas trataram essa palavra reputação só como relações públicas. Ah, focado em notinha de esclarecimento, gestão de crise.
Verdade. Era o pessoal de RP que cuidava disso.
Exato. Mas a realidade hoje mostra que reputação virou ciência de dados. É um jogo puramente de evidências.
Tá, mas vamos desempacotar isso aí. Porque a aula traz uma tese central muito forte, né?
Muito. A tese de que a reputação pública é um sistema de evidências que qualquer pessoa consegue conferir sozinha.
Ou seja, acabou aquela era de só ter um texto institucional bonitinho no site dizendo que é líder de mercado.
Acabou. Ninguém cai mais nessa.
Mas, olha, pensando com a cabeça de quem operava o marketing tradicional, eu faria a seguinte pergunta.
Manda.
Se o problema é o que os estranhos estão dizendo em outras plataformas, a solução não seria, injetar uma tonelada de conteúdo positivo no nosso próprio blog corporativo?
Para tentar abafar, né?
E isso, pagar uns publi editoriais, criar uns artigos elogiando o próprio produto para soterrar as críticas?
É instintivo pensar assim, mas o fascinante aqui é entender como as IAs e os buscadores realmente tomam decisão hoje. Os dados da aula derrubam essa ideia na hora.
Sério? O que os dados dizem?
Tem um levantamento da Muckrack de maio de 2026. Eles analisaram os 25 milhões de links que as inteligências artificiais citam como fonte.
25 milhões é bastante coisa.
Sim, é bem massivo. E descobriram que 84% dessas citações vêm do que a gente chama de mídia conquistada.
84%. E a mídia paga? Como fica nessa história?
Então, a mídia paga, junto com aquele publi editorial pago para aparecer matéria, respondeu por míseros 0,3% das citações.
Caramba! 0,3.
0,3.
Quase nada.
Espera aí, isso é uma mudança de paradigma gigantesca para o mercado.
É um abismo. A barra do conteúdo pago e de ficar se elogiando quase não existe mais, na hora que a máquina decide o que mostrar como resposta.
Nossa, fiquei chocada com esse número. Mas tem mais alguma base para isso?
Tem sim. Para reforçar, a fonte cita um estudo do Shen e colegas, publicado em setembro de 2025. E ele aponta para a mesmíssima direção.
Que seria o quê, exatamente?
Eles analisaram várias categorias e viram que a parcela de mídia conquistada nas fontes citadas lá pelo ChatGPT, ficava entre 72% e 92%. Então a máquina ignora o blog da empresa quando tem divergência.
Exatamente. Se o site oficial diz X, mas os canais de reclamação e comparativos dizem Y, a máquina desempata buscando o volume das fontes externas estruturadas.
Injetar texto no próprio site não resolve nada na vida real, então.
Nada. E isso leva a gente para a diretriz mais prática da aula, que eles chamam de regra de publicação.
Ah, essa regra é sensacional. O fim do marketing do tipo, confia em mim, né?
Fim total. A regra diz que nenhuma nota, nenhum selo, posição de mercado entra em campanha sem algumas validações obrigatórias.
Que seriam a URL da fonte original.
Isso, o período daquela medição.
O denominador, né, que é o número de pessoas que avaliou.
E também a data exata da verificação.
Perfeito. Chega daquele banner super genérico de número 1 do mercado sem provar como chegaram naquilo. E, bem, se a gente não pode mais publicar notas sem contexto, a gente precisa entender de onde essas notas estão vindo de verdade.
E é aí que entra o conceito genial do mapa de superfícies.
Isso. Como é que funciona esse mapa para quem está escutando a gente e quer aplicar?
Ele parte da ideia de que cada canal tem um papel único, que não se mistura.
Tá, me dá um exemplo prático.
O site oficial da empresa, ele é a superfície da autodeclaração. Ele só mostra o que a marca diz que ela mesma é.
Certo. E um canal tipo portal de reclamação?
Esse canal não mede se o software é bom ou ruim. Ele mede o que a empresa faz quando ela falha. Como ela conserta e responde.
Ah, entendi.
E aí tem uma terceira superfície, que é a plataforma de avaliação B2B. Essa sim traz a experiência contínua de quem já comprou e instalou a ferramenta.
Faz sentido. São camadas diferentes. Mas aí me surge uma dúvida bem técnica.
Pode falar.
Como é que as máquinas sabem que o portal de reclamação e o site oficial pertencem à mesma empresa? Porque muito nome de marca é parecido.
É, não dá para contar com a sorte. Existe uma tecnologia por trás chamada Same As. É tipo um same as em inglês.
E o que isso faz na prática?
É basicamente um campo de marcação invisível lá no código do site oficial. Ele declara estruturalmente para os robôs que aqueles outros perfis externos também são dele.
Ah, é como se a gente amarrasse um barbante digital ligando o site oficial aos perfis externos.
Adorei a analogia. É bem isso. Você força a inteligência artificial a reconhecer todo o ecossistema em vez de deixar ela tentar adivinhar sozinha.
Muito bom. E se a gente conectar isso tudo com o dia a dia? Tem um problema clássico da liderança que a aula traz.
O do bug consertado?
Esse mesmo. A equipe de tecnologia vira e fala que consertou um bug gravíssimo no mês passado. O produto agora está redondo.
Mas a nota continua horrível na internet.
Exato. A conta não fecha na cabeça do diretor. E por que isso não muda imediatamente?
Porque a leitura exige separar três coisas que o mercado confunde direto. O estoque histórico, o fluxo recente e a causa.
Vamos separar isso, então. O estoque histórico seria o quê?
É o volume acumulado de notas. Bagagem de meses ou anos de operação, sabe?
Tipo navio cargueiro gigante. O estoque é o impulso do navio. Mesmo que o comandante gire o volante hoje para consertar a rota, o peso enorme faz ele demorar muito para virar de verdade.
Exatamente isso. O fluxo recente, que seriam as notas só daquela semana nova, acaba sendo diluído por esse estoque gigantesco do passado.
E a causa é o problema raiz, imagino.
Sim. E a aula dá um exemplo resolvido disso que eu achei brilhante.
Ah, o caso da nota que caiu sem reclamação nova, né?
Isso. A empresa viu a nota despencar num período de um mês, mas não teve nenhum pico novo de reclamação. E a liderança, claro, foi lá cobrar a explicação.
Bateu o desespero. E o que descobriram ao separar fluxo e causa?
Viram que o fluxo recente não cresceu. Foram 12 casos novos. Super normal para eles. Só que a métrica que desabou foi o índice de solução. Caiu de 60% para 20%.
Caramba! E por que caiu tanto se não entrou problema novo?
Porque o motivo era processual. Desses 12 casos, só 5 foram avaliados pelos clientes na plataforma. E 4 desses 5 fecharam porque a equipe ligou, resolveu no telefone e não registrou por escrito.
Nossa, que tragédia operacional. O cliente estava feliz, o suporte consertou a falha, mas ninguém avisou a plataforma externa.
Os casos foram marcados como não resolvidos automaticamente.
Um único caso avaliado lá pesou 20%, destruiu a nota de fora.
Destruiu. E a moral da história aqui não é mudar o marketing, é consertar o processo. Eles colocaram uma trava exigindo a confirmação escrita do cliente antes de dar baixa no sistema interno.
E isso puxa o gancho certinho para outra lição essencial do material: o ciclo de vida de uma resposta pública.
É, o pessoal acha que apertar botão de resolvido no CRM encerra o assunto.
Pois é. Mas a aula diz que a resposta pública começa no ticket de suporte e só termina de verdade na confirmação do próprio cliente.
Se o cliente não confirma lá na ponta, a ferida continua sangrando na vitrine, espantando os próximos compradores.
E para organizar essa fila de respostas, a aula sugere uma matriz de decisão. Como funciona isso?
É para evitar responder tudo do mesmo jeito burocrático, sabe? A primeira etapa é a dúvida de uso. Se for só isso, responde um público com o link do tutorial.
Rápido e prático. Mas e se for uma falha real, um bug reprodutível?
Aí o reconhecimento de que a falha existe é imediato e público, mas a solução do caso migra para o ambiente privado.
E os casos que envolvem cobrança e dados sensíveis?
Nesses, a resposta pública é super curta, só indica onde contatar a empresa de forma segura e a tratativa inteira vai para o privado. Nunca se discute isso em público.
Até para proteger a empresa e o usuário. Mas olha, tem um conceito nessa parte da matriz que me chamou a atenção, o gate de escalonamento.
Esse gate é um filtro de emergência.
É, o material fala que se o cliente mencionar qualquer coisa de acesso indevido à conta ou vazamento de dados, isso tem que sair da fila comum na hora, certo?
É, na primeira leitura, o time normal não toca naquilo. Vai direto para a equipe de segurança antes mesmo de saber se o cliente está exagerando ou não.
Primeiro blinda, depois investiga. Mas voltando para o ambiente público, e quando o cliente passa do limite?
Ofensa e coisas absurdas.
Isso. A pessoa ofende, expõe dados de terceiro ou pede algo que nem está no contrato. A gente responde em público batendo boca.
Nunca. Bater boca é péssimo. A rota certa aí é o pedido de moderação da própria plataforma para remover o conteúdo abusivo e, junto a isso, tem o conceito de silêncio deliberado.
Silêncio deliberado? Gostei do termo.
É super maduro. Basicamente, não responder não é esquecimento da fila. É uma decisão registrada de não dar palco. A equipe anota a data e o motivo técnico para não responder enquanto a plataforma modera.
Entendi. Isso é ótimo para a defesa. Mas, tipo, como a empresa se posiciona no ataque? Quando o cliente está lá com três abas abertas comparando softwares?
Aí a gente muda de marcha. Entra o registro de afirmações, que é o que constrói a verdade distribuída da empresa.
Verdade distribuída? Isso parece um conceito importante.
É uma lista central e oficial com todos os fatos sobre o negócio. Qual funcionalidade, quem é o dono da informação e até quando ela vale, para evitar que o marketing fale uma coisa e o vendedor fale outra.
E a partir dessa lista única que nasce o Battle Card, certo?
Exatamente. O Battle Card é aquela ficha de argumentos que o vendedor leva para a reunião.
E tem uma regra de ouro nesse Battle Card da aula que me deixou bem impressionado, viu?
Qual parte?
A parte que diz que um Battle Card honesto precisa obrigatoriamente admitir onde a outra opção do concorrente vence.
Parece loucura admitir falha para quem trabalha com vendas há muito tempo.
Totalmente contraintuitivo, mas o material prova que isso gera uma credibilidade absurda. Se a célula da planilha de comparação não tem fonte provando que você é melhor, ela fica em branco. Você não inventa.
Não inventa defeito dos outros e o vendedor desarma o cliente dizendo: olha, se você só precisa de X, o concorrente é melhor. Mas se a sua prioridade for Y e Z, a gente é a opção certa.
É a transparência fechando a venda. Mas mudando de assunto um pouquinho, a tentação de burlar essas métricas na pressão do dia a dia deve ser gigantesca.
É enorme, por isso a aula elenca os erros mais comuns.
Vamos passar por eles.
Qual o primeiro grande erro?
Comemorar taxa de resposta como se fosse solução.
Ah, o cara responde em 2 minutos, mas não resolve nada. Exato. O painel fica todo verde, mas a reputação lá fora continua péssima, porque a empresa está medindo cortesia e não resolução do problema.
E outro erro perigoso que acontece bastante. Aquela campanha enviesada de avaliação.
Clássico. O marketing dispara e-mail pedindo avaliação só para quem já deu nota máxima na pesquisa interna.
Isso é um baita tiro no pé, não é?
Com certeza. A amostra fica completamente viciada e o mercado nota a artificialidade na hora. A cura para isso é usar gatilhos objetivos.
Tipo, encerrou o atendimento, manda o pedido para todo mundo.
Para todo mundo, independente se a pessoa vai criticar ou elogiar. A autenticidade é o que conta.
E tem um terceiro erro que me parece até arriscado juridicamente, que é usar a solução como moeda de troca.
Ah, condicionar o reembolso à retirada da crítica.
Isso. A empresa diz, olha, eu devolvo o seu dinheiro se você apagar a reclamação do site.
Nunca façam isso. A fonte alerta fortemente que isso só piora a reputação. Gera uma segunda reclamação de que a empresa está fazendo chantagem, o cliente só altera a nota por livre e espontânea vontade e só depois do caso encerrado.
É um banho de realidade necessário. E falando nisso, todo método tem um limite, claro. O que esse método todo da aula não consegue resolver da noite para o dia.
Eles são bem transparentes. A nota matemática velha, aquele estoque de anos ruins, não muda rápido. Vai demorar até o fluxo novo e positivo diluir aquilo.
A matemática é implacável.
É implacável. Segundo, o calendário da plataforma terceira é quem manda. Não adianta tentar esticar o prazo de confirmação.
Certo.
E terceiro, fazer um comparativo honesto do seu lado não impede que o concorrente deite e role fazendo um comparativo desonesto sobre você.
A defesa ajuda, mas o ataque lá fora é livre. Mas, para quem acompanhou a gente até aqui, como aplicar tudo isso? A aula dá um primeiro passo.
Dá sim. Um exercício de 10 minutos.
10 minutos. Como?
Você abre o perfil público da sua marca na plataforma que os vendedores mais escutam os clientes citarem, de forma anônima mesmo, e anota três coisas.
Que são?
A nota atual, a quantidade de avaliações que formam essa nota e qual o período de tempo que está sendo levado em conta.
Só isso?
É um mapeamento super rápido, mas que já te dá o raio-x completo.
E prepara a defesa perfeita para a próxima reunião.
O que, aliás, nos leva lá para a abertura do nosso papo. Imagina aquela equipe da terça-feira à tarde de novo.
Mas agora treinada com o material.
A postura é outra.
Outra completamente. Quando o cliente mostra a tela com a nota ruim e pergunta o que aconteceu, não tem mais silêncio e nem pânico.
Eles já sabem o que falar.
Eles devolvem na hora informando o denominador. Avisam que aquela nota é de um período passado específico e explicam exatamente quais processos internos eles já mudaram desde então. E a reunião segue normalmente para o fechamento da venda.
O preparo muda o jogo. E se a gente olhar de cima, tem uma reflexão final no material que acho incrível para fechar. É o conceito do exame da noite de terça.
O exame da noite de terça, o que seria isso?
Tem um relatório, o Decisão Local, de 2025, foi feito pela Armo junto com Reclame Aqui. Ele diz que 96% dos consumidores leem as avaliações antes de decidir comprar.
96%? Basicamente todo mundo.
Sim. E o exame da noite de terça é aquela pesquisa que o comprador faz sozinho, pelo celular, deitado na cama, antes de dormir. E o ponto cego da empresa é que o CRM nunca vai medir o cliente que reprovou a marca nesse silêncio absoluto. Pode estar acontecendo justamente onde nenhum vendedor consegue entrar. Quem está governando a sua vitrine pública enquanto a sua equipe de vendas dorme?
Que reflexão maravilhosa para terminar. Reputação hoje é construir uma máquina de vendas que funciona até no escuro. Bem, agradeço demais a companhia de todo mundo que acompanhou a nossa análise. Fica o convite para o pessoal testar esse exercício dos 10 minutos hoje mesmo, né?
Isso aí. Questionem aquelas métricas de vaidade e comecem a espalhar a verdade distribuída de vocês.
É isso. Um grande abraço para a galera e até o nosso próximo Mercúrio.